Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde.
Olá, muito boa tarde a você que está acompanhando a tua Rádio Fátima através do canal 90.5 FM ou também posteriormente, né, através da internet. Eu sou João Pedro Minella e vem chegando neste momento o programa Pense Verde de hoje, dia 24 de dezembro, véspera de Natal e também primeiro programa deste ano, né, após a chegada do verão, que chegou no último dia 21 deste mês. Lembrando que o programa Pense Verde conta sempre com o apoio de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. E para dar início ao nosso programa, vamos chamar o colega Neto Ferreira para falar um pouquinho para a gente sobre uma nova hidrelétrica que deve ser implementada aqui na região, auxiliando também na geração desse tipo de energia para todos os municípios da região. Neto?
A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul entregou nesta segunda-feira a licença de operação para a central geradora hidrelétrica Despraiado, em Vacaria. O documento foi emitido pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, à empresa Pilares Energy, Geração de Energia Limitada. A CGH terá capacidade de gerar 4 megawatts de energia. A LO foi entregue em Vacaria pela Secretária Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura, a Marjorie Kaufmann. Ela afirma que é mais um projeto estrutural que vem a contribuir para a geração de energia por meio de uma fonte limpa no Rio Grande do Sul.
E a Despraiado, ela é uma CGH, então uma geração de energia a partir de fonte hídrica de água. O nosso estado é líder em produção de energia renovável, que são aquelas por fonte hídrica, por fonte solar e eólica. É uma missão aí mundial que todos os países e estados estão buscando renovar as suas fontes energéticas, e essas pequenas centrais hidrelétricas de geração contribuem positivamente. Então nós visitamos uma outra Passo do Buraco, que está com a licença prévia de instalação, já instalando o empreendimento, e no caso da Despraiado, que já está instalada e agora recebe a licença de operação para ter o seu funcionamento liberado, a sua energia sendo comercializada. Então são dois empreendimentos importantes, e também estivemos numa fábrica de produção e distribuição de maçãs. Então demos um giro aqui pela região de vocês, visitando esses empreendimentos que geram renda, geram saúde e retornos para a prefeitura e, em consequência, para a população. E o governo do estado se faz presente no sentido de incentivar essas boas práticas, essas obras todas que respeitam todos os quesitos ambientais e que agora estão conseguindo ser concretizadas e gerando lucro e saúde à população. Nós temos várias usinas desse tipo que ficam não só no Rio Socorro, mas em outras áreas importantes do estado, mas aqui a gente tem essa questão dos rios serem encaixados e podermos dividir em pequenas centrais de geração, o que no montante faz uma grande diferença.
Outras duas centrais, a do Passo do Buraco, com capacidade de produzir 1,9 megawatt, e a Três Marias, com capacidade de 2,4 megawatts, estão em fase final de construção e liberação. Os três empreendimentos localizados no Rio Passo do Socorro, juntos, gerarão 120 empregos diretos durante o período de obras. Segundo a empresa, serão investidos R$56 milhões, priorizando indústrias e fornecedores regionais. O administrador do Grupo MM, Márcio Engelmann, que integra a empresa Pilares Energy, comemora o fato de a região aceitar os investimentos e entender que é através do empreendedorismo que a evolução pode ocorrer no estado.
Nós, empresários de Santa Catarina, estamos investindo aqui no Rio Grande do Sul, particularmente aqui na cidade de Vacaria, com empreendimentos de geração de energia. Estamos construindo CGHs no Rio Socorro, com projetos para novos empreendimentos, com parcerias com empresários locais também, e Satisfação é de poder investir e ser bem recebido numa região que acaba entendendo que é através do empreendedorismo e dos investidores que esse país anda, né? Então nós estamos apostando no desenvolvimento e ajudando, contribuindo com o desenvolvimento aqui dessa região também. Nossa felicidade de encontrar aqui parceiros que estão sendo fornecedores das nossas empresas. Também agradecer mais uma vez a receptividade que tivemos aqui do povo de Vacaria.
Participaram da solenidade autoridades de Vacaria e região, além de representantes da FEPAM, das empresas envolvidas e também do governo do estado. Neto Ferreira para a tua Rádio Fátima.
Muito obrigado, Neto, pela sua participação. Lembrando que o programa de hoje conta, como sempre, com o apoio de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado. E aproveitando o assunto que citei há pouco também, que este é o primeiro programa do verão deste ano, né? O verão de 2022 teve início na última quarta-feira, dia 21 de dezembro, exatamente às 6 horas e 48 minutos da tarde, sendo que deve seguir até o mês de março do próximo ano. E aproveitando essa etapa do ano, né, onde as temperaturas começam a subir, o sol aparece mais e por mais tempo, com mais intensidade também, o pessoal acaba optando por tirar as férias, né, nesse período, e muitas dessas pessoas acabam indo para a praia passar o Natal, o Réveillon, em uma viagem em família. E aí acho que vale também a gente entrar no tema de lixo descartado na praia. Nessa época do ano, quem vai sabe que é bastante comum ver lixo jogado tanto na areia quanto no mar, desde tacinhas de plástico, copos, enfim, todo tipo de lixo acaba sendo muitas vezes descartados ou na areia ou na água, até mesmo em outros locais da cidade, né? Então eu vou chamar aqui a Karina Chagas para falar pra gente, explicar na verdade esse dado interessantíssimo aqui, que o plástico mata 1 a cada 10 animais marinhos no Brasil. Karina?
Entre as ameaças aos ecossistemas marinhos e à saúde de nossos oceanos, a poluição por plástico é uma das mais nefastas e preocupantes. A estimativa mundial é de que a cada minuto um caminhão de lixo seja jogado ao mar. O Brasil polui o mar com 325 mil toneladas de lixo plástico por ano. O dado é do estudo Um Oceano Livre de Plásticos, publicado pela Organização Oceana. Uma vez nos oceanos, itens como sacolas, canudos, pratos, talheres e tampas seguem arrastados pelas correntes marinhas. No trajeto, todo esse lixo pode ser ingerido por mamíferos, aves, peixes e tartarugas. Também pode se enroscar nos corpos dos animais, tirando sua mobilidade e podendo levar à asfixia. A gerente de campanhas da Oceana Brasil, a engenheira ambiental Lara Ivanick, alerta: à medida que o plástico continua a inundar os oceanos, a lista de espécies marinhas afetadas aumenta.
Dezenas de milhares de organismos estão ingerindo plásticos, desde zooplâncton, que são aqueles pequenos animais que parecem insetos, até peixes, tartarugas, mamíferos, aves marinhas, e muitos desses animais já estão ameaçados de extinção por outras razões. Então, as espécies marinhas, elas estão não apenas tendo contato com resíduos da produção humana, mas também estão morrendo devido a eles.
Segundo o estudo da Oceana, mais de 800 espécies de mamíferos, aves marinhas, peixes e tartarugas são impactadas pelo emaranhamento de redes de pesca ou pela ingestão de plástico. O documento revela ainda que 90% de espécies de aves marinhas e tartarugas já consumiram plásticos e que 17% das espécies afetadas estão listadas como ameaçadas ou quase ameaçadas de extinção. Essa macropoluição plástica ainda dá origem a um outro problema. Uma vez no mar, o plástico não se decompõe, ele se degrada em pedaços cada vez menores e dá origem aos microplásticos. Um inimigo nem sempre visível a olho nu, mas que tem sido detectado em organismos das mais variadas espécies marinhas. No Brasil, levantamentos realizados em algumas localidades das regiões Sul e Sudeste apontam que 1 em cada 10 animais que apareceram mortos nas praias tiveram a ingestão de plástico como causa do óbito. Entre 2015 e 2019, de 29 mil análises em corpos de golfinhos, baleias, aves e répteis, 3.700 tinham algum tipo de detrito não natural no organismo. Essas análises apontaram a presença de materiais como sacolas de embalagens, tampas de caneta e de garrafas PET, botões e buchas de parafuso e outros materiais descritos, como plásticos e microplásticos. Os cientistas também encontraram os polímeros sintéticos que derivam do plástico, a exemplo de fios de nylon, linhas e redes de pesca e esponjas de limpeza. A maioria dos itens boia na superfície, o que ajuda a compreender o motivo de 83% das mortes associadas ao lixo marinho terem sido de tartarugas. Elas confundem o plástico com alimentos naturais e, por isso, formam o grupo mais afetado, como explica o pesquisador do Laboratório de Informática da Biodiversidade e Geoprocessamento da Universidade do Vale do Itajaí, André Barreto.
Essa mortalidade extra por causa da poluição torna ainda mais importante que os projetos que protegem as áreas de reprodução continuem ativos. Temos que garantir que estão nascendo filhotes suficientes para poder compensar essa mortalidade adicional que é causada pelo lixo, além da própria mortalidade natural dos animais.
Diante desse cenário, o analista de campanhas da Oceana, Irã Magno, defende a revisão do atual modelo de produção do plástico descartável. Para Magno, o Brasil precisa seguir exemplos de países como o Canadá e a Índia, que estabeleceram medidas regulatórias para o material. Desde setembro deste ano, está em tramitação no Senado Federal o projeto de lei 2524/2022, que propõe limitar a produção, a importação, a distribuição, o uso e a comercialização de itens de plástico descartável em território nacional. Só poderão entrar no sistema produtos plásticos aptos ao reuso e à reciclagem. De Brasília, Karina Chagas.
Muito obrigado, Karina. E lembrando mais uma vez que o nosso programa tem um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado. E aproveitando o gancho também, já que estamos falando sobre esse assunto de praia, lixos descartados no mar também, né? Temos uma informação muito interessante também e um pouco até preocupante de que o Brasil lança cerca de 325 mil toneladas de plástico no mar por ano. Todos os anos são descartadas cerca de 325 mil toneladas de plástico no mar. Claro que isso vai muito além das festas de final de ano e tudo mais, mas aproveitando o gancho também temos essas informações.
Cerca de 890 toneladas de plástico são despejadas no mar brasileiro por dia. A poluição marinha por plásticos é um grave problema global, que tem efeito sobre os ecossistemas marinhos, o clima, a qualidade de vida da população e as atividades econômicas que dependem do mar. Um estudo da organização não governamental e sem fins lucrativos, Oceana, mostra que o Brasil, maior produtor de plástico da América Latina, é responsável por pelo menos 325 mil toneladas destes resíduos, que são levados a partir de fontes terrestres, tais como lixões a céu aberto e descartes inadequados a cada ano. Os dados fazem parte do relatório Um Oceano Livre de Plástico, desafios para reduzir a poluição marinha no Brasil. De acordo com a pesquisa, a maior parte desse lixo marinho é composta por produtos e embalagens plásticas descartáveis. E, em geral, esses itens são feitos para consumo e descarte imediato, gerando grande quantidade de resíduos não biodegradáveis. Segundo a cientista marinha Lara Yannick, uma das responsáveis pelo relatório, a maior parte desses itens se torna lixo e acaba chegando no oceano, trazendo consequências tanto para a vida marinha quanto para a vida das pessoas. Diante deste cenário, a Oceana propõe a criação de uma lei nacional para reduzir a oferta de uso de plástico descartável, visando reduzir a geração de resíduos evitáveis, problemáticos e desnecessários de plástico, seguindo o exemplo de mais de 40 países do mundo. Lara fala sobre o assunto.
Para impedir que o plástico continue entrando no nosso oceano, a gente precisa reduzir a quantidade de plástico descartável que está sendo colocado no mercado. Então, a Oceana defende que nós precisamos de uma lei nacional regulamentando o uso do plástico descartável e que as empresas também se responsabilizem. As empresas precisam oferecer para os seus consumidores alternativas, opções de embalagens e produtos que não sejam plástico, para que o consumidor também consiga fazer uma escolha consciente.
Definindo o plástico como um material onipresente, o ativista ambiental Alex Trevelin usou da mobilização nas redes sociais para tomar uma atitude que pudesse mudar a realidade das praias ao seu redor, criando então o projeto Ecolibre.
É claro que, para a gente resolver um problema como esse, o que eu encaro também como uma prioridade são as mudanças de hábito. É importante que sejamos ecoconscientes e que saibamos promover a auto-observação, pois é através dessas iniciativas individuais que a gente possibilita acontecer as mudanças. Mas é claro que políticas públicas, por exemplo, planos de gerenciamento de resíduos sólidos, como o próprio nome sugere, eles precisam de ser revisados e exigidos pelas secretarias municipais.
Para a cientista Marinha, atitudes simples podem fazer a diferença, como a recusa do plástico descartável sempre que possível. Ela afirmou ainda que é possível contribuir para diminuir esse número descartado no mar, mesmo em municípios distantes do litoral. Reportagem Rafaela Gonçalves.
A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Pense verde.
Perfeito, muito obrigado também pelas informações e vamos nos encaminhando então para o fechamento do programa de hoje, esse programa do dia 24 de dezembro, que é véspera de Natal, e eu aproveito aqui para desejar também mais uma vez, claro, em nome de toda a equipe Fátima de Comunicação, um Feliz Natal para você, com muita paz, muita felicidade, muitas boas lembranças também, né, em família. Eu vou ficando por aqui. Paz e bem para você, e nos vemos em breve também a qualquer momento na programação. Até mais!